Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança.
Sete horas 58 minutos. A gente está de volta com o Jornal da Manhã Regional, recebendo aqui a Bianca, nossa querida parceira de trabalho, e também o vereador Fabrício da Aeronáutica, que gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui conosco. O Jornal da Manhã Regional abriu mais meia hora para a gente poder trazer informações aos nossos ouvintes desde a última segunda-feira, e isso proporciona com que possamos também analisar com mais calma assuntos importantes do município que impactam diretamente a vida da nossa população. E hoje, na entrevista do dia, o Fabrício vai bater um papo conosco falando de assuntos importantes do dia a dia da Câmara Municipal. Fabrício, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão, obrigado pela presença.
Felipe Melo, um prazer imenso estar aqui novamente, aliás, pela primeira vez aqui na Rádio Frei Galvão. E é uma satisfação revê-lo, um profissional de grande competência. Obrigado. Com quem a gente teve a oportunidade de trabalhar aí durante muito tempo. Quero cumprimentar aqui todas as pessoas que eu estou conhecendo hoje aqui. Gente mais antiga também aqui da casa.
A Juliana, toda a população, nossa companheira de bancada. A Érica também, jornalista aqui na
Érica e Juliana.
Nossa transmissão.
Isso, muito prazer.
Pode ter certeza, me dá um prazo de normalmente um ano eu decoro o nome das
também.
Pessoas.
Nada, é rápido. Funciona assim com o nome.
Tá? É rápido.
E parabéns aqui pelo programa. Eu assisto o programa. Boa. Eu tenho o costume de ouvir as rádios de manhã e como sempre ouvi aqui a rádio anterior, passei a adquirir o hábito de ouvir vocês. Parabéns aí pelo formato. Eu tenho certeza que a população está gostando também.
Bom, convido a população que quiser participar com o Fabrício, estejam à vontade. O nosso WhatsApp é o 996118989. Hoje a Câmara Municipal de Guará realiza uma audiência pública muito importante. E a gente faz questão de falar desse assunto, porque a gente tem historicamente uma dificuldade de chamar a população para dentro da Câmara Municipal, principalmente nesses momentos de debate. A audiência pública é exatamente para isso, né? Hoje não se decide nada, hoje é o momento de ampliar,
de conversa,
de receber as ideias, de ver as possibilidades, de ouvir as dores da população, daquele bairro, enfim, ou de um grupo determinado. E fale para nós sobre essa audiência pública que acontece hoje à noite, a partir das 7 horas.
A partir das 19 horas. Esse projeto de lei que vamos discutir hoje, ele vai ser discutido nessa audiência que é convocada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara, da qual eu sou o presidente. Uhum. É um projeto de lei que a gente vem trabalhando nele há quase 2 anos já, o Felipe. A nossa intenção era que fosse apresentado o ano passado, mas como era um ano eleitoral, a gente não queria que os assuntos se misturassem, né? É um assunto importante. Inúmeras reclamações têm chegado à Câmara Municipal. Quando eu falo inúmeras, eu não estou falando de 10, 20, não. Eu estou falando muita reclamação tem chegado a respeito do excessivo barulho promovido por escapamentos de veículos automotores aqui na nossa cidade, principalmente motos.
Tá.
Né? E é um assunto delicado, é um assunto que a gente procurou trabalhar com todo o tato possível. Nós verificamos em outras cidades o que foi feito ali. Uhum. Cidades em que o processo deu muito certo, nós pegamos aquilo ali e fizemos uma composição de várias cidades. Uhum. E uma adaptação para nossa realidade aqui em Guaratinguetá. Como eu falei, é um tema sensível e por isso nós estamos discutindo sem pressa.
Tá.
Nós apresentamos esse projeto de lei no mês de fevereiro, logo no início da legislatura. Uhum. Ele foi um projeto que foi trabalhado junto com o Poder Executivo e com as autoridades de segurança pública aqui da nossa cidade. Nós também consultamos a Secretaria de Saúde do município. Tá. E também a Secretaria de Meio Ambiente. Olha para vocês verem a complexidade disso. Porque quando nós falamos de barulho, não é apenas um incômodo. Nós estamos afetando toda a sociedade.
Né?
É um ecossistema em volta daquilo ali. Não é à toa que os veículos, quando saem de fábrica, eles precisam sair ali respeitando normas do CONAMA, normas do Inmetro, normas de NBRs, ou seja, tem toda uma legislação por trás que dá um limite de expedição de ruído. Ocorre que alguns veículos são adulterados.
Isso. Ferindo, inclusive, o Código Brasileiro de Trânsito.
Que, diretamente, o Código Brasileiro de Trânsito, ele é muito claro nesse sentido, que isso não pode acontecer, né? Aí as pessoas vão falar assim, ô Fabrício, mas já existe o Código de Trânsito Brasileiro que já impõe restrições a esse tipo de coisa. Para que que você está fazendo uma lei? Para que que a Câmara, para que que o município está se envolvendo se já existe uma lei federal? A própria Constituição Federal permite ao município legislar por de assuntos que são de interesse da comunidade local.
Exato.
Mesmo que haja uma legislação federal superior, é lógico, garantindo isso daí. Então você pode criar, além daquilo que a legislação federal determina, você também pode criar uma sanção administrativa, que é isso. O objetivo. E também pode legar ainda mais ferramentas de poder para que os órgãos responsáveis por essa fiscalização possam trabalhar com mais tranquilidade, que é o que esse projeto de lei aqui tenta fazer nesse momento.
Dentro dos trâmites, então, você cria um projeto de lei, mas para que você possa identificar os pontos importantes necessários, abre-se essa discussão com a população para ouvir e para, de certa forma, formalizar, oficializar toda essa enxurrada de reclamações que chega até vocês.
Exatamente. Ah, uma coisa que é interessante, a gente tem que analisar tudo com muita calma. Ah, a grande reclamação que chega à Câmara Municipal e à sociedade como um todo é sobre a principal, sobre o escapamento de motos.
Certo.
Que tiram
o
miolo. Sim. Tem gente que tira o miolo ou coloca um escapamento.
Isso.
Que embora tem até um selinho lá do Inimetro, mas na verdade aquilo ali não corresponde à realidade. Uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado, por quê? Acabam por estigmatizar o motociclista ou o motoboy. É como se todos não prestassem ou se todos estivessem fazendo isso daí de forma errada. Importante. Isso não é verdade.
Não mesmo.
Tá, nós tivemos
muita
um trabalho
gente que
na
trabalha
Câmara.
Trabalha corretamente. E não só trabalha, utiliza a moto para outros momentos de lazer.
E de forma correta.
Correta.
A grande maioria desses profissionais, desse pessoal que trabalha, que usa a moto, a grande maioria, gente, é gente responsável. É pai de família, mãe de família que está batalhando ali para botar o sustento dentro de casa e não adulterou, o seu escapamento funciona normalmente. Ocorre que, eu costumo dizer o seguinte, avião que não cai não vira notícia.
Exato.
Normalmente o pessoal só fala da aviação quando algum avião cai, quando o errado acontece. E é o errado que aparece. É a mesma coisa do bom e do mal político. Poucas pessoas falam do bom político. Falam daquele agiu de forma corrupta, aquele que desviou dinheiro, aquele que agiu de forma errada. Infelizmente é o que acontece também. Como chama muito a atenção aquela pessoa que passa na avenida com a sua moto, com o escapamento aberto, muitas das vezes empinando a moto também, isso chama mais atenção do que aquele que está ali corretamente trabalhando com a sua moto dentro do padrão, tudo certinho. E nós temos que separar o joio do trigo. Então nós temos que ter ações que vão ao encontro da necessidade desses profissionais. Uma ideia, inclusive, nós tivemos uma conversa bastante produtiva com o prefeito Júlio Filippo. Ou seja, esse projeto de lei, como eu falei, foi trabalhado com o Poder Executivo.
Várias mãos, né?
É uma promessa de campanha do prefeito Júlio Filippo criar pontos na cidade que ele chamou de pit stops.
Tá.
Onde o pessoal que trabalha com moto na cidade, os motoboy, motofretistas, ele tem uns pontos de descanso, um ponto onde ele possa tomar uma água, um local onde ele possa carregar um celular, que ele possa descansar um pouco, assistir uma televisão. E a ideia do Poder Executivo é de implementar isso daí. Então, olha só, essa categoria é tão importante para o município que está na programação da prefeitura criar esses pontos na cidade. A ideia é começar com dois desses pontos, um ponto já está sedimentado, que será ali embaixo da ponte Rosa Filipe, Rosinha Filipe, aqui no pé da Câmara. Sim,
que tem um ponto ali até desativado há anos. Isso, né?
E aquilo ali vai ser arrumado aquilo ali.
Então já teve um início.
Não, a ideia sim.
O que falta para ser concluído?
Falta a implementação disso daí, a destinação do dinheiro e como isso vai funcionar. Tá. Porque isso daí vai funcionar 24 horas. Vai ter que ter vigia, tem toda uma estrutura. É. Isso cabe ao Poder Executivo fazer. Não cabe à Câmara, porque isso gera despesa para o Executivo, a Câmara não pode fazê-lo. Então, o motociclista, o motofretista, o mototaxista, o pessoal, o profissional que trabalha com a sua moto, vai ser acolhido pelo município e com esses pontos.
Entretanto, seja, essa lei antirruído não é de maneira alguma para prejudicar os motociclistas,
não,
pelo
contrário. De jeito, ninguém ninguém que anda correto é prejudicado por lei. A lei, ela tem um caráter impositivo. Toda lei tem um caráter impositivo. A lei que tem caráter autorizativo é uma lei inócua. Então, a lei, ela tem um caráter impositivo. Ela impõe uma determinada situação. E como que nasce uma lei? Ela nasce em função da demanda provocada pela sociedade. É a sociedade que define a pauta política. E a lei, ela vem da pauta política. A sociedade vai... ela cansou de determinada situação... A reclamação chega num nível que o poder público tem que tomar uma atitude. E cabe ao poder legislativo ser sensível a isso e promover essa discussão. Então, a audiência pública, ela acontece justamente para que isso daí aconteça. Nós já ouvimos as autoridades, nós já discutimos com as autoridades da área de saúde, da área de segurança pública, e agora chegou o momento da gente conversar com a sociedade e explicar, olha... O projeto é dessa maneira.
É para entender o que é o assunto.
Nós estamos aqui.
Às vezes vende-se uma coisa e hoje a rede social é um perigo por conta disso, de que o Fabrício quer proibir moto de andar em Guará. Um exemplo, não é isso que a gente lê, mas, por exemplo, facilmente isso pode ser disseminado.
Infelizmente.
Então, o chamamento para o debate é importante para isso.
A gente tem essa oportunidade de pegar, explicar a lei e detalhe. Nós temos aqui em Guaratinguetá cidadãos extremamente capacitados que podem nos orientar e nos ajudam a melhorar o texto do projeto.
E nós faço uma ressalva aqui para que os trabalhadores que se utilizam das motos participem também. Porque eles vivem e podem trazer um conhecimento técnico, inclusive, de prática, de experiência fundamental para a elaboração do projeto, né?
Sem dúvida alguma, eu ia chegar nisso daí. Então, primeiro, nós temos condições, o projeto não é engessado, a gente não quer chegar que é dessa, não, a gente quer ouvir a sociedade. Eu já recebi um e-mail de um senhor, chama-se o senhor Luiz Carlos. Ele pegou o projeto, ele leu o projeto de ponta a ponta.
Que bom.
Eu não sei qual é a formação dele, mas ele tem um conhecimento jurídico interessante e fez várias propostas de mudanças aqui. Já garanto aí, duas propostas das que ele apresentou ali, já acolhemos. Boa. E vão virar emendas que vão melhorar aqui o projeto.
Legal.
Eu vou falar isso na audiência de hoje. Então, é importante ouvir. Então, é importante também ouvir quem? Os profissionais.
Sim.
A gente quer que os motoboys, o pessoal que trabalha com... Vá à Câmara também falar. Porque, eu repito, quem age errado tem que mudar o seu comportamento. Quem age certo tem que ser exaltado. E a gente quer ouvir essa povo. Que venham aqui, venham até nós. Quero ressaltar outra coisa. Ao longo desses 5 meses, o vereador Pedro Sanini também fez um trabalho junto a esse público que trabalha com moto na cidade. Olha que interessante. Ele deu uma outra abordagem para o assunto, reuniu com esse pessoal na Câmara e eles criaram uma campanha Moto Sem Barulho.
Legal.
Produziram alguns adesivos e estão rodando por aí. Então foi um trabalho que o Pedro Sanini executou junto a esse pessoal, né? Pois, e a maioria desse pessoal que anda correto, pois são contra aqueles que andam de forma incorreta.
Que mancha,
porque macula a imagem deles. Então, poxa, é importantíssimo a gente ter esse momento de acolhimento, de conversa, para que quando a lei for aprovada, ela possa ser implementada sem nenhuma sombra de dúvidas. Agora, outro aspecto interessante. A lei, ela, quando você trata de um assunto que já é tratado pela lei federal, você pode ser até mais rigoroso que a lei federal. Você não pode ser menos rigoroso do que ela.
Tá.
Tá, então
pode ampliar então a punição.
Você pode ampliar, é o que nós estamos fazendo isso aqui. O que que acontece? No passado recente, essas blitz não eram tão frequentes. As blitz, porque a maneira que você tem de verificar se um veículo está ou não de acordo com a legislação é fazendo blitz, é localizando, identificando. Claro.
É uma busca ativa.
E existe um procedimento para que isso fale. Uhum. Existe uma resolução do CONAMA e uma NBR, a NBR 9714, que determina, explica como que deve ser feita, uhum, a identificação ou o exame nesse, uhum, veículo por ocasião de uma blitz. E depende de um equipamento que a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana já adquiriu, não é o decibelímetro, é o chamado sonômetro. É um equipamento específico, tem que estar aferido. Os equipamentos adquiridos pela secretaria aqui já estão aferidos, está tudo certinho. E aquelas blitz que eram esporádicas já estão acontecendo no município de 15 em 15 dias. Bom. Nosso objetivo é que ela se amplie.
Isso hoje é feito pela secretaria, então,
já acontece.
Com os agentes da secretaria.
Com os agentes da secretaria, em parceria com a Polícia Militar.
Tá.
Em parceria com a Polícia Militar. Inclusive, anteontem, uhum, houve uma blitz dessa aqui em Guará. Foram apreendidas três motos e dois veículos. Foram apreendidos.
É porque a gente está falando de moto, porque é o que chama mais atenção e causa um incômodo maior. Mas carro, automotor também. Né?
Carro também. Então foram apreendidos três motos e dois veículos, fora aqueles que foram autuados. Tá. Então, nós estamos falando de apreensão. Apreensão é quando chegou no limite do absurdo, do errado. Tá? Mas fora aqueles que foram lá. Então, isso já está acontecendo. O que nós estamos agora com esse projeto de lei é ter o objetivo de dar mais ferramentas para a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, para os agentes, uhum, poderem trabalhar com mais tranquilidade. Uhum. E isso tudo acontece em parceria com a Polícia Militar. Uhum. Então, é um somatório de forças. Aí.
Vou te pedir o seguinte, você tomar uma água, 8h15 pra gente fazer uma pausa, e aí eu vou trazer também observações dos ouvintes. Tem uma observação aqui, pontos que a gente pode discursar, que tem vários, uma mensagem, tem vários aspectos que eu já identifiquei que a gente pode trabalhar. Perfeito. Mas a gente vai, dentro do nosso limite de tempo, compreender. Antes de sair pro intervalo, Carlos Wilson te manda parabéns pela iniciativa de regular a questão do ruído excessivo que incomoda e causa problemas para animais e pessoas. Olha só, interessante o ouvinte. Ele já incluiu também a questão dos animais que também são prejudicados.
Sim. É o meio ambiente.
Então, na volta, a gente também acolhe as outras participações que estão chegando em instantes, e você pode participar, tá? O Fabrício fica aqui com a gente mais um pouquinho. 996118989. O Jornal da Manhã Regional volta já já.
Pela rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
Muito bem, de volta, viu? Foi rápido. Jornal da Manhã Regional de volta, 8h17. Hoje conversando com o vereador Fabrício da Aeronáutica aqui em Guaratinguetá, vereador atuante, e que propôs uma audiência pública que acontece hoje, quinta-feira, às 19h. O bate-papo não fica só restrito aqui ao jornal, pelo contrário, hoje à noite você, ouvinte, você, população de Guaratinguetá, terá ainda mais tempo para poder conversar sobre esse assunto dos ruídos dos veículos que cruzam a cidade e tem incomodado muita gente, sim. Não à toa a gente está aqui anunciando uma audiência pública e o debate de uma lei para que essa questão seja regulada. Carlos Wilson, te mando parabéns pela iniciativa anteriormente.
Um abraço ao Carlos
Wilson. Eu tenho uma outra mensagem de ouvinte aqui, é o José Newton, um soltado José aqui, Newton. Sadal, que vai ficar melhor, por gentileza, vamos ouvir o José Newton e a gente vai dar sequência nos questionamentos, o Fabrício também vai respondendo.
Executivo é
Felipe, bom dia.
Executivo é
Felipe Melo, bom dia a todos da rádio aí, é José Newton do Engendar que tá passando. Queria deixar meu abraço aí ao vereador Fabrício aí. Um dia eu tive um problema lá no bairro, lá, e nos ajudou lá. Então, queria agradecer ele aí. Falou, um abraço. Manda um abraço pra ele, pra nós aí.
Tá dado, né?
Zé Newton é um cidadão exemplar. O que esse cara batalha, se empenha enfim, inclusive empenhando dinheiro do próprio bolso para poder garantir ali as coisas do engenho d'água. É um cara espetacular. O Zé Nilton, um grande abraço para você, viu, meu querido?
Muito bom. E o Zé participa dando sugestões de pauta. A gente trouxe sugestão de pauta dele aqui, que o pessoal gostou. Precisamos de mais José Niltons.
Fábio Vilela. Fábio Vilela também, né? Enviou um áudio aqui pra gente, participação do público.
Bom dia, Fabrício. Aqui é o Fábio da Vila Bela. Então, seria muito importante mesmo ser aprovado essa lei aí de ruído de motos, de carro. Muito importante. E também é importante, não sei se é o governo estadual ou federal, para proibir a fabricação de escapamento barulhento. Entendeu? Isso seria muito importante também. Ver se consegue fazer isso também. Tá bom?
Fábio Vilela.
O Fábio lá da Vila Bela, também conheço o Fábio. O Fábio, é só um detalhe, já é proibido a fabricação de escapamentos que estão em desacordos com as normas previstas pela legislação brasileira. O que acontece é que é impossível você, né? Como é que o Estado consegue fiscalizar? Às vezes acontece, que nem aconteceu aqui em Aparecida, a Polícia Federal vai lá, faz uma batida e pega um monte de coisa errada, né?
Produtos falsificados.
Acontece. Então você tem lojas que vendem, isso aí acontece no Brasil inteiro, para brinquedos, por exemplo, com aquele selinho do Inimetro aprovando a idade, aquele selinho é falso. Então tem telefone que você chega a telefone Panasonic, na semana seguinte tem outro adesivo escrito ali, telefone LG, é o mesmo telefone que. Então, isso é falsificação. Então,
fora os produtos de roubos, né? Existem várias lojas que também só vendem.
É um acúmulo de crimes, também, né?
Então,
é um
acúmulo de coisa errada. Então, produzir, fabricar e vender escapamentos falsificados, isso já é proibido pela legislação nacional.
Registrar a participação do Henrique Santos na audiência, também do Fernando Leite, Lebrinha sempre
um abraço
conosco,
Lebrinha.
Sempre, todos os dias. André de Castro, Osni também, parceiro. E o Júlio Abreu, ele é da Joaquim Maia. Famosa rua, importante.
Eu moro ali perto.
Aqui no bairro do Pedregulho, né? O Júlio fala diversos pontos aqui que dá pra gente elaborar várias pautas. Uma delas que ele tem a preocupação de que esse tipo de trabalho de conscientização acabe em vão. Por quê? Segundo ele, já chegou a ser discutido uma vez em relação a trânsito, uma questão de mão única na Joaquim Maia, nos dias de feira, que é a grande feira da cidade, lá no Pedregulho, às quartas-feiras. Ele disse que foi feita uma campanha e nada adiantou. Esse é um tópico, é um ponto, mas eu acredito que campanhas de conscientização sempre são válidas e necessárias.
Isso me faz lembrar uma coisa, deixa eu aproveitar.
Pode acrescentar.
Porque na minha idade, a gente deixa passar, a memória apaga, você esquece que você
então
fala.
Então vamos lá, tópico por tópico da mensagem do Júlio.
Deixa eu apresentar isso daí. Primeiro, essa situação da mão única da Joaquim Maia, realmente é uma discussão que há anos acontece, já se discutiu fazer permanentemente como mão única ou em dias específicos. Realmente é uma rua estreita, tem calçadas grandes, essas calçadas são grandes em função da arborização e de tubulações que passam no subterrâneo. Então, então tem todo
é uma questão técnica.
É uma questão técnica até. Então, realmente, essas discussões acontecendo e, de repente, acabou não sendo implementado porque foi decidido, foi entendido que acabou, não seria interessante. Agora, um aspecto da lei, inclusive nós estamos modificando, por sugestão que chegou para a gente também, toda lei ela tem uma data de entrada em vigor. Então, normalmente, lá o último artigo, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, né, em diário oficial. Nesse caso, a lei, ela, no momento em que ela for sancionada pelo prefeito, ela vai ter um delta T para entrar em vigor de 60 dias. Serão 60 dias de trabalho de orientação à população. O pessoal fala, está criando aí uma fábrica de multa, indústria de multa. As pessoas gostam muito de deturpar a realidade. Não é isso. Então, durante 60 dias, a prefeitura vai atuar para orientar a população para que não faça o errado. Então, a moto vai ser abordada. É lógico, não tem prejuízo do Código de Trânsito Brasileiro. Continua valendo. Em relação, porque, imagina, a moto que está errada. Hoje, faz uma blitz, ela é autuada o condutor é autuado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Isso vai continuar acontecendo. Quando a lei entrar em vigor, além das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, também terão as sanções administrativas.
Certo.
Então, são duas situações que vão acontecer para quem faz a coisa errada. É lógico, ele terá o direito ao contraditório, tem prazo, a lei prevê prazos de recursos, tem tudo que vai acontecer. Mas, durante 60 dias da sanção da lei, a cidade vai entrar num processo, inclusive, de informação nas rádios, um processo pesado de educação da população.
Ninguém será pego de surpresa, não, estarão tempo de mudar esses escapamentos.
Exatamente, né? Todo mundo vai ter a oportunidade de se readequar à realidade. Então, nós não estamos querendo punir ninguém. Aí, somente após esses 60 dias é que então vai acontecer.
Muito bem. O Júlio também cita uma questão de som alto, que lá na própria Joaquim Maia é fora do horário habitual até as 22 horas, às 10 da noite. E ele fala que às vezes passa, inclusive, da meia-noite. Existe, inclusive, uma regra geral que é da perturbação do sossego.
Que as pessoas ignoram, né?
Isso contempla também dentro desta lei de ruídos?
Nós também estamos abordando aqueles veículos que têm aquelas caixas de som dentro do carro e que passam na maior altura também incomodando, que deve ser isso que ele está citando aí. Então também temos um artigo aqui. A gente não fala só de escapamento, nós estamos falando também daqueles veículos que transportam caixas de som poderosíssimas. Sim. E que não está escutando só para ele quer que o mundo também escute, e normalmente quem faz isso escuta uma música ruim, né? E se pusesse uma música boa, né? Mas isso também não pode.
Mas
não,
ainda
não
assim, na madrugada causa um susto. A minha rua é sem saída e às vezes de longe eu escuto e eu fico pensando a pessoa que mora ali na rua que a pessoa passou. Carro alto passando em frente à sua casa durante o tempo que você está dormindo, dá um susto.
Não, é impressionante, gente. Olha só, quando nós estivemos na Secretaria de Saúde, nós verificamos que a quantidade de pessoas portadoras de deficiência, a quantidade de pessoas que tem crianças autistas dentro de casa, é muito grande. Isso tem aumentado aqui em Guaratinguetá. Isso, aliás, no Brasil inteiro. E essas crianças sofrem uma barbaridade, elas entram em crise quando uma moto dessa passa, ou um carro com essas caixas de som passam. Essas crianças entram em crise, elas se automutilam, elas se machucam. E é uma dificuldade muito grande para que seus pais consigam controlá-las novamente. Então, se uma pessoa dessa, com uma moto dessa, tivesse um filho ou uma filha com o transtorno do espectro autista, ele jamais faria a transformação de escapamento da sua moto. Porque só quem está ali verificando em loco sabe o desespero que é. Então, gente, a pessoa fala lá, os animais também. Os animais também se machucam, tentam fugir, às vezes querem passar por um espaço pequeno, se dilaceram em função desses barulhos. E a gente tem que tomar cuidado, gente. Isso também é cuidar do meio ambiente, isso daí é cuidar da saúde da população.
Isso acontece muito com fogos de artifício também, mas em relação a isso, eu não sei como que acontece aqui em Guará, se as festividades, elas costumam soltar fogos.
Temos uma lei, uma lei que foi aprovada aqui, inclusive eu sou um dos coautores, a lei foi do vereador Marcos Evangelista, de 2018, essa lei que proíbe a emissão de fogos de artifício com sonorização no nosso município. Inclusive, proíbe a venda também. Só que a fiscalização também é complicada, né? Mas diminuiu bastante em cima daquilo que acontecia antigamente.
Fabrício, 8h27, o Júlio fez um último apontamento. A gente tem mais um minuto e meio, que na verdade ele fala que. Ele cita uma questão que um prefeito de uma cidade do Rio estabeleceu por conta própria uma guarda municipal onde realiza blitz, e isso deveria se tornar lei em todo o país e para que se regule essas questões. E eu acho que aqui a gente trouxe bem a importância do debate amplo e fazer nada por conta própria, né? O Júlio. E o Paulo César, para a gente amarrar e você poder fazer o convite final para o pessoal estar hoje à noite. Diz o seguinte, Paulo César, a maioria dos motoboys furam seus escapamentos a fim de se mostrarem e infernizar a vida dos outros, fora a falta de educação no trânsito e ao chegar no cliente, buzinando sem parar até o morador atendê-lo e a impunidade aumenta a cada dia. Então, todos esses debates e opiniões são muito bem-vindas hoje à noite, a partir das 7 horas da noite na Câmara Municipal.
Exatamente. Então, a gente aproveita a oportunidade, a gente convida você que está incomodado, você que é o profissional que trabalha com moto, você que tem o seu veículo. Gente, você que é o profissional, olha só uma coisa, o estabelecimento que contrata o serviço desses profissionais, vocês também estão na lei. Então é importante que compareçam lá a Câmara Municipal hoje a partir das 19 horas. A gente quer ouvir vocês, a gente quer conversar. E não tenham dúvidas, nada aqui está engessado. Aquilo que for bom, aquilo que vier ao encontro do interesse da sociedade para poder melhorar a condição de vida da população, pode ter certeza que nós vamos acatar.
Muito obrigado pela presença.
Felipe, obrigado, grande abraço. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a Juliana.
A Érica.
A Érica, eu falei, me dá um ano que eu guardo aqui. Esse menino aqui é um espetáculo, né, gente? Só dá um abraço para você, meu querido, tá? O cabelo tá ficando mais branco um pouquinho. E eu quero agradecer toda a população aí pelo carinho e estou muito feliz de ter vindo aqui à Rádio Frei Galvão. Eu quero dar um parabéns aí à iniciativa e à coragem aos freis de enfrentarem essa.
Você vai poder dar os parabéns pessoalmente, que hoje ele veio aqui também.
Opa, vai ser um prazer, vai ser um prazer muito grande. Obrigado, viu, gente?
8h30, termina aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos do Antônio Sadal.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação, Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora, na volta do intervalo, Café com Entrevista. O Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7h30. Bom, você pode ouvir o jornal novamente no Spotify, é só procurar por Rádio Frei Galvão FM, e no YouTube, Rádio Frei Galvão FM, você também acompanha a nossa entrevista novamente com o Fabrício e tire lá suas dúvidas. Até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.